Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita, aqui ao meu lado, Mayra de La Salette. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta, nos 13.630, 17.655 e depois às 18 horas, hora de Angola, claro está, até às 18h30, vamos estar também em 1.530 em onda média e em onda curta continuamos nos 13.630, 17.655. Estamos na internet www.voaportugues.com, estamos, claro está, no Facebook, a Mayra de La Salette vai acompanhar aqui os nossos seguidores pelas redes sociais e no Facebook a morada é VOA Português. Estamos também nas outras redes sociais e se o ouvinte nos quiser mandar uma pergunta ou um comentário pode também fazê-lo pelo WhatsApp, mas não vale telefonar, tem que, portanto, só fazer o comentário. No WhatsApp o número é 1-908-652-4584. Hoje vamos ter connosco uma figura bem conhecida, pelo menos ali da zona setentrional de Angola, é o José Patrocínio da Umunga, uma organização de direitos humanos, e ele, portanto, vem ali da zona de onde é originário o futuro presidente de Angola, João Lourenço. Vamos ter uma oportunidade de discutir direitos humanos e as perspectivas para Angola, portanto, na próxima hora. Mas antes de passarmos ao convidado, vamos ver as notícias a esta hora e vamos começar precisamente em Luanda com uma notícia trágica. Morreu o filho do deputado da UNITA, Joaquim Nafoya, que havia sido baleado há alguns dias atrás. Venâncio Rodrigues.
Em declarações à Voz da América, o deputado Joaquim Nafoya disse que, apesar do empenhamento da equipa médica, que o assistiu nos últimos 5 dias, o jovem Pascoal Nafoya morreu às 5 horas desta sexta-feira. O político diz que o assassinato do seu filho não vai mudar de opinião em relação às críticas que faz ao governo e insiste que os autores do crime são membros do Serviço de Investigação Criminal, SIC.
Eu insisto que possa existir motivação política, porque quem matou o meu filho foram agentes da polícia, estão devidamente identificados, que a polícia ainda não os prendeu, porque não quer. Porque o agente que disparou, o tal Vado, mais conhecido por Vim Te Buscar, é um agente do Serviço de Investigação Criminal da Esquadra da FUBU.
Entretanto, o porta-voz da Polícia Nacional, Matheus Rodrigues, assegurou que a corporação está a investigar o crime e que o país não está a viver uma situação de insegurança ou instabilidade política.
Trata-se de um crime onde, inclusive, o cidadão apontou nomes, portanto, como sendo presumíveis suspeitos. Do ponto de vista criminal, é seguir-se as pistas que existem e esclarecer-se o crime e creio que não há mais conversa para além disso. Compartilho a informação de que existe um ambiente de insegurança ou que algumas situações estejam a criar um ambiente de instabilidade política.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. A troca de palavras e insultos entre os presidentes dos Estados Unidos e Coreia do Norte continuou hoje, com o presidente Donald Trump a descrever Kim Jong-un de um louco que não se importa de matar o seu povo. Anteriormente, o presidente norte-coreano tinha descrito Trump como tendo um comportamento de doente mental e de ser um gangster. Kim Jong-un prometeu a maior contramedida de alto nível da história para responder ao presidente americano que, na Assembleia Geral da ONU, ameaçou a Coreia do Norte de total destruição.
Pelo menos 13 pessoas morreram em Porto Rico, atingido pelo furacão Maria. O governador descreveu o furacão como a tempestade mais devastadora a atingir a ilha este século.
O presidente da República Centro-Africana pediu às Nações Unidas hoje para enviar mais forças de paz para o seu país e aliviar o embargo de armas ao seu exército.
Angola, fala só.
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 Angola, fala só. Microfone João Santa Rita, Mayra de La Salette. Hoje o nosso convidado, José Patrocínio da Umunga. José Patrocínio, estás-me a ouvir?
Estou a ouvir.
Ah, estás a chegar em excelentes condições. Onde é que estás?
Estou no Lubito, aqui no escritório da Almunga.
Muito bem, muito bem. Bonita cidade, o Lubito. Olha, José Patrocínio, antes de pôr em contacto com os ouvintes, e como sempre fazemos aqui, eu vou-te começar por fazer uma pergunta e depois então será a vez dos ouvintes. Portanto, na próxima terça-feira, creio eu, vai tomar posse um novo presidente, vai ser João Lourenço que vai assumir o cargo de presidente de Angola, portanto, pelo menos uma nova cara, se não um novo governo na totalidade dos ministros, ainda ninguém sabe, creio eu, quem será, portanto, quem estará no novo governo. De qualquer modo, a pergunta que eu te faço é, tem que haver alguma expectativa, eu sei que há muitos que dizem que isto não é uma mudança, que é uma sucessão, qual é a tua opinião, quais são as tuas expectativas para este novo presidente?
Ok, bom, em primeiro lugar quero agradecer à Voz da América e cumprimentar todos os ouvintes em relação a este programa. Obviamente que a expectativa depende muito. Portanto, há uma coisa que está muito na dúvida, que vai ser qual é a autonomia que João Lourenço terá. Portanto, uma das questões que fica é sempre sem saber se vai ter ou não autonomia para fazer o que quer, o que lhe interessa e o que está no programa do MPLA para as eleições. Mas, por outro lado, tem coisas que eu penso que, mesmo com autonomia, o João Lourenço não vai, se calhar, mexer, não vai tocar. E que são, para mim, e para grande parte das pessoas, as questões mais importantes. Uma delas, mesmo antes das eleições, disse que, possivelmente, não era ainda oportuno, tem a ver com a revisão da Constituição. Portanto, acredito que não vai mexer na Constituição e, portanto, esse aspecto acho que podemos pôr já como uma das questões que não vão ser tocadas. Outra coisa tem as autarquias, faz parte do programa do MPLA, mas eu tenho algumas dúvidas, portanto é uma das questões que estou muito ansioso para ver se vai haver passos ou não concretos para que se organizem e venham a se realizar no mais breve curso, por tempo a questão das autarquias. Outra coisa também tem a ver com o combate à corrupção. Portanto, embora também faça parte do programa do MPLA e também fez parte do programa da campanha de João Lourenço, também continuo com algumas dúvidas, estou muito ansioso para ver se realmente vão ser dados passos concretos nessa questão. Para já essas coisas são importantes e eu penso que mesmo com autonomia, mesmo com possibilidades de intervir livremente, sem interferência do partido, sem interferência de José Eduardo dos Santos, eu tenho algumas dúvidas e estou com muita expectativa do que é que vai acontecer. Agora tem outras coisas que eu penso que são prioridade no país e que não sei também se se vai mexer. Uma delas tem a ver com a construção da paz. Portanto, eu penso que o país nunca teve um processo verdadeiro de conciliação e eu penso que realmente é necessário, pelo que está a acontecer depois das eleições, eu penso que é uma das prioridades do país. Eu não sei se haverá ou não vontade e energia para se trabalhar nessa questão enquanto uma prioridade do país. E a outra tem a ver com direitos humanos. Portanto, nós estamos a ver como é que se tem...
Ops, parece que a chamada caiu.
Exatamente, deixamos de ouvir.
Vamos a ver, não sei se já há alguma coisa, eu tenho aqui ouvintes em linha.
Não,
mas
vamos às chamadas porque os nossos internautas estão a entrar, mas de forma muito tímida, sem comentários nem perguntas.
Para já. Está bem, portanto, vamos resumir aqui o que estava a dizer, portanto, o José Patrício da Omunga. Ele estava a dizer, portanto, que há certos aspectos que ele gostaria que o novo governo se centrasse, portanto, e manifestou dúvidas que isso venha a acontecer, a revisão da Constituição, as autarquias, o combate à corrupção, já está em linha. José Patrocínio, desculpa, fomos interrompidos, isto acontece, claro, estamos a muita distância, mas tu estavas precisamente a falar na questão dos direitos humanos.
Pronto, ok, então o que eu estou a dizer é que tem alguma dúvida que se vá tentar trabalhar nesse sentido. Estou a sentir como é que está a reagir à questão, neste momento depois das eleições, como é que está a reagir às questões das reclamações, às questões das opiniões. Acredito mesmo que o espaço de participação possa ser diminuído. Portanto, eu estou com muita preocupação que venha-se a limitar mais ainda a questão da intervenção da sociedade civil, a participação do cidadão. Portanto, está tudo em aberto, vamos esperar, vamos tentar ver.
Talvez mais tarde possamos voltar a este teu receio sobre, portanto, o espaço de participação. Mas para já eu quero dar aqui voz aos ouvintes. Já temos um ouvinte, que é o ouvinte Francisco Carlos, que está no Bengo. Senhor Carlos, está-me a ouvir?
Estou a ouvir em pergunta.
Sim, senhor Carlos. Olha, vou-lhe pedir para falar um pouco mais alto. Está a chegar um pouco fraco. Faça favor, se tiver uma pergunta.
Sim,
Pois é. Muito boa tarde ao ouvinte e ao auditório da Voz da América.
Oh, boa tarde, obrigado.
Pois é. Para falar dos direitos humanos em Angola, pelo menos temos que usar a vida do cidadão angolano. E desta feita, eu queria saber, será que nós os angolanos usamos os nossos direitos dessa situação nos contrários? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, que medidas a Organização dos Direitos Humanos tem estado a tomar para salvaguardar a vida dos cidadãos que volta e meia tem estado tem sido violado pelo regime?
Muito bem.
E por outra, existe, só para fazer um comentário, a Organização dos Direitos Humanos em Angola tem que procurar virar um esforço para despertar a consciência os cidadãos que vivem nas partilhas. Hoje em dia, a Organização dos Direitos Humanos vai realizar atividades de conscientização às irmãs nas cidades, não deixam nas partilhas. Os cidadãos que estão nas partilhas não conhecem seus direitos. Todos os dias há violações dos direitos humanos nas partilhas. Muito obrigado.
Muito bem. Muito bem, era o ouvinte Francisco Carlos Nubengo. José Patrocínio, boas perguntas. Portanto, a primeira era se os direitos previstos na Constituição são respeitados. A segunda, quais as medidas que a ONGs têm tomado para proteger esses cidadãos. E a terceira, vá lá um comentário que ele fez, e podes reagir a isto, que é, ele diz que a maior parte destas organizações não governamentais estão centradas nas cidades e não nas zonas periféricas, como ele diz, principalmente nesta questão dos direitos humanos. Faz favor.
Ok. Primeiro quero agradecer e cumprimentar o Sr. Carlos. É um bocado difícil responder, portanto, se os direitos humanos que estão consagrados na Constituição são ou não são respeitados. Porque nem tudo é linear. Portanto, há realmente direitos que umas vezes são respeitados, que outras vezes não são. Há uns direitos que são mais respeitados e não. Mas, de uma forma geral, não se dá atenção à questão dos direitos humanos. E principalmente, neste momento, às questões dos direitos sociais. Os direitos sociais e económicos, porque justifica sempre a situação do país para se não respeitar direitos como o da saúde, o da educação, a questão do emprego. Enfim, então este é um dos lados que mais agravou nos últimos anos. Portanto, não é que os outros estejam bem, os direitos civis não estão. Portanto, continua-se a ter dificuldade de manifestar, de se expressar, enfim. Mas estes direitos sociais, de alguma maneira, estavam mais ou menos, obviamente, protegidos, vamos dizer assim, mas nos últimos anos realmente tem sido um descalabro. Portanto, não tem havido respeito pelo exercício desses direitos. Não tem havido investimento sequer por parte do Estado. Porque são direitos que exigem a ação direta do Estado. Portanto, e é necessário isto, é visto através do Orçamento Geral do Estado. Infelizmente, tem-se diminuído muito o investimento do Estado no setor social. Então, é óbvio que, na minha perspectiva, na minha visão, os direitos humanos, de uma forma geral, não são respeitados. E principalmente agora, está-se a sentir muito com a questão da pobreza, esta questão dos direitos sociais e económicos. Agora, em relação às medidas que as organizações fazem, portanto, as organizações, obviamente, têm várias formas de intervir, umas mais a nível de base, outras mais a nível geral. O que elas fazem, principalmente, tem a ver com denúncia, portanto, tem a ver com as denúncias, tem a tentativa de dar visibilidade aos problemas, ao que está a acontecer, e encaminhamento dos problemas, das violações. Sejam encaminhamentos a nível nacional, portanto, às instâncias, às instituições que existem no país para resolver isso, seja, por exemplo, os comitês, por exemplo, aqui em Bengal tem o Comitê Provincial dos Direitos Humanos, o Ministério da Justiça, a Provedoria, a Procuradoria, enfim, faz-se recurso a essas instituições e também se faz recurso a instituições internacionais, seja através de relatórios, seja através de petições, seja através de denúncias. O trabalho das organizações não é muito visível, não é só de ser muito visível. Obviamente que o seu resultado, o seu impacto, depende muito da articulação com outras organizações. Portanto, é necessário que as diferentes organizações se unam para determinado assunto, para tratar determinado problema, mas também da articulação com organizações internacionais. Porque, feliz ou infelizmente, o nosso país reage muito mais, muitas vezes, quando as pressões vêm de fora, do que propriamente as pressões internas. Então, mais ou menos, é isso que é o trabalho das organizações de direitos humanos. É verdade que as organizações realmente estão concentradas nas cidades, mas isso não significa que as organizações também não trabalhem na periferia. Só dar um exemplo, a Umbunga, ultimamente, durante este processo eleitoral, tem estado muito nos municípios do interior de Benguela, a acompanhar o ambiente político, a acompanhar a situação, e, portanto, eu compreendo, eu concordo perfeitamente, as organizações, porque normalmente elas surgem mesmo nas sedes das cidades e principalmente em Luanda. Portanto, a maior parte das organizações de direitos humanos estão concentradas em Luanda. Existem poucas organizações de direitos humanos espalhadas pelo país. Que eu saiba, tem, por exemplo, a ACC no Lubango, está o Munga aqui em Lubi, tem o Fordu, por exemplo, no Amo. Enfim, existem poucas organizações fora de Luanda também. Então, esse é um problema que temos que ter, como é que podemos resolver, né?
Muito bem. Olha, eu tenho aqui mais um ouvinte em linha, mas não sei se a Mayra já tem ouvintes nas redes sociais. Ouvintes, não sei se se chamam ouvintes, Mayra.
Internautas, seguidores, okay. Espectadores.
Não sei se já alguém...
Uma série de coisas.
Não sei se já há algumas perguntas.
Temos aqui perguntas do João Matos. Ele mandou-nos mensagem pelo WhatsApp. Ele manda mensagem da Holanda. Estimado senhor patrocínio, não muito tempo atrás o canal do YouTube Central Angola divulgou imagens indicando que muitos cidadãos angolanos são escravizados ou torturados até à morte por empresas chinesas com a conivência das autoridades angolanas. Na qualidade de defensor dos direitos humanos, tem o senhor algum conhecimento desses factos? A segunda pergunta do João Matos. Como cidadão, vivendo e lutando num país que nunca dignificou os seus cidadãos, o senhor acredita no país Angola como um país com futuro? E estas são as duas questões. Ah. E muito boa tarde, senhor Zé Patrocínio.
Ok, boa tarde e também boa tarde ao internauta João Mato e agradecer pelas perguntas. Bom, em relação à questão dos chineses, realmente nós não temos informação suficiente para abordar, para poder aprofundar sobre isso. Eu acredito que existem graves problemas. Essas denúncias de maus-tratos, de trabalho escravo, necessitam realmente de organizações especializadas no tema para poderem fazer estudos, pesquisas e ter mais informação. Porque nós baseamos muito a nível da informação que circula nas redes sociais, que circula entre as pessoas, mas não temos dados concretos obtidos por pesquisa que nos possam provar estas denúncias. Acreditamos que isso possa acontecer, e obviamente se acontece é uma preocupação, mas acho que seria importante que houvesse alguma organização especializada neste assunto que trabalhasse para poder trazer ao lume a verdade dos factos. Em relação mesmo ao trabalho escravo e outras coisas, há relatórios internacionais que falam sobre isso em relação à Angola. Então acho que é uma matéria que era bastante interessante se poder debruçar. Infelizmente, a Omunga não tem informação suficiente e, portanto, não podemos expressar uma opinião sobre isto. Eu não sei qual era a outra questão.
Que a questão era que se você acredita no futuro da Angola.
Numa Angola com futuro.
Obviamente, porque se não acreditasse, nós não estávamos aqui a tentar construir alguma coisa. Acredito que o percurso pode não ser fácil, muitos obstáculos, mas eu acho que isso não nos faz desanimar. Acho que muitas vezes os obstáculos obrigam-nos a ter que ter outras visões sobre a questão, portanto, ter outros caminhos para tentar trazer soluções. E então eu penso que as organizações que trabalham na área de direitos humanos, por exemplo, e que insistem e continuam ao longo de muitos anos, é porque realmente acreditam que será possível termos uma Angola melhor, onde as pessoas seja respeitada a dignidade das pessoas, onde possam ter os seus direitos minimamente respeitados. Essa para mim é um sonho, acredito, possivelmente uma utopia, mas é isso que faz uma pessoa continuar a trabalhar, né?
Muito bem.
Obrigada.
Muito bem, José Patrocínio. Olha, vamos já para os ouvintes ao telefone e agora vamos para o sul, para a província do Namibe, para o ouvinte Bernardo Singavibanda. Senhor Singavibanda, está-me a ouvir?
Eu acredito, João, que vamos um bocadinho mais para cima, para o centro.
Ok, desculpa. Para o Bié. Desculpa, fui eu que me enganei aqui. É o ouvinte Brandes Antunes. Senhor Antunes, está-me a ouvir?
Sim,
sim, senhor Antunes, faça favor. Está no Bié, não é verdade?
É no Bié, sim, no Bié.
Faça favor.
Muito boa tarde, João Fantarita. Boa tarde, Ana Malafaleto.
Muito boa tarde.
Boa tarde, sim.
sempre uma solidariedade de Omunga.
Muito bem. Faça favor.
Eu tenho ali três perguntas.
Sim.
Sim. A primeira, será que Angola existe mesmo a lei que defende os direitos humanos? Então, se existe, por que o José Valdececa foi encontrado em sua casa, no local onde ele viveu, e maltratado houve assassinatos de várias pessoas, incluindo crianças, e por cima até ele encontra-se preso, pegando o que ele matou os polícias. Mas foram os polícias
que
encontraram no seu local onde ele viveu. Será que não há lei que defende se ele foi encontrado no seu local e foi maltratado?
Senhor Antunes,
estamos. Senhor Antunes, desculpe lá, vamos ter que interromper porque está a chegar em muito más condições. Portanto, vai ter que desculpar, mas nós não percebemos o que está a dizer porque a ligação está muito má. De qualquer maneira, eu vou já passar então para o ouvinte Nascimento, no Cuando Cubango. Senhor Nascimento, está-me a ouvir? Senhor Nascimento? Não. Também não está. Não sei se tens aí mais perguntas, senão eu tenho uma pergunta aqui para o nosso convidado.
Tenho aqui um comentário, João. Aproveito para deixar o comentário de Alcides Gaeta Satuama. Ele dá-nos as boas tardes, muito boa tarde também para si. E ele diz que pensa que para João Lourenço triunfar terá que correr com o grupo vicioso criado pelo cidadão José Eduardo dos Santos. Quanto ao meu mais velho, diz ele, patrocínio, tenho a dizer que é um homem corajoso e muito firme. Precisamos ter e trabalhar muito para que haja mais organizações vocacionadas em direitos humanos. Esta é a mensagem de Gaeta Satuama.
Muito bem. Olha, José Patrocínio, enquanto esperamos pelas ligações, isto às vezes acontece, vais ter que nos desculpar, as chamadas caem ou chegam em más condições, mas eu queria te fazer, tomei aqui nota de uma coisa que tu disseste ao princípio, que tu disseste que temes que, vou tentar citar, o espaço de participação dos cidadãos nas questões de direitos humanos venha a ser reduzido durante a presidência de João Lourenço. Por que é que temes isso?
Ok, há pelo que está a ser visível, mas de qualquer das formas a questão é, este ambiente de tensão que se criou à volta do resultado das eleições e, portanto, e que depois o Tribunal Constitucional veio legitimar os resultados apresentados pela CNE, veio trazer mais força, precisamente, veio trazer um argumento maior para os militantes mais fanáticos do MPLA. E isso é visível, por exemplo, depois das eleições, o que aconteceu agora no Monte Belo.
Sim.
Portanto, é verdade que estas questões de intolerância já existem, esta questão de prepotência existe, mas acho que o resultado, este ambiente que se viveu na expectativa, etc., dos resultados, trouxe, portanto, a possibilidade para que aqueles mais fanáticos do lado do MPLA, portanto, intervenham de uma forma mais drástica, mais sei lá, musculada. E o que aconteceu agora no Monte Belo, esta semana, no sábado, dia 16, demonstra um pouco isso. Portanto, não é questão apenas dos cidadãos, é que há denúncia do envolvimento da própria polícia, da própria administração. Enfim, então, acho que é preciso realmente a sociedade civil refletir. Eu acho que ainda hoje há já um ambiente em Luanda de organizações da sociedade civil que estão a refletir sobre isso. E eu acho que é muito importante refletir para ver como é que nós deveremos, que estratégia a sociedade civil deve desenvolver agora, no sentido de não deixar que algumas conquistas possam perder. Inclusive, porque há uma questão, havia um decreto presidencial que regulamentava a lei das associações. Por sorte, o Tribunal Constitucional revogou esse decreto, considerado inconstitucional, mas há todo o perigo que a Assembleia venha a transformar o decreto em lei e aí aprovar. E então e voltamos a ter este grande problema que o decreto tentava limitar, não é? Então, sim, eu estou com bastante receio em relação a isso.
Muito bem. Olha, vamos agora tentar outra vez o ouvinte Nascimento no Coando Cubango. Senhor Nascimento, está-me a ouvir? Senhor Nascimento?
Estou a ouvir.
Faça favor, Senhor Nascimento.
Estou a ouvir.
Sim, faça favor.
Muito boa tarde, senhora jornalista da Voz da América.
Obrigado.
E boa tarde, senhora Nascimento, José Patrocínio, pelo mundo. Eu tenho duas questões a propor. A primeira questão é esta. Desta vez o povo angolano, apesar do sofrimento de 42 anos, a sofrer, a fluíam em massa, em cabines de votos, cujo voto é esse de ganha de instruções, que até hoje em dia ninguém sabe se isso será favorável ou não. Então, há muitas organizações, temos a Omunga e temos a Organização de Direitos Humanos, que acham que esse problema, quem está no poder, perpetuou sempre no poder e esta vez o povo angolano ganhar as eleições. O povo angolano, nós falamos de Estados Unidos, porque a generalidade de todo o povo angolano são de todos. O que se acha a organização do mundo em relação a essa questão?
Senhor Nascimento, nós não conseguimos ouvi-lo muito bem. João, será que o Sr. Nascimento estava a referir-se a fraude? Estava a alegar fraude nas eleições?
A pergunta dele era precisamente sobre se portanto, houve um problema com as eleições, creio eu. E o que é que a Omunga, neste caso, pensa disso? Se é que realmente houve problemas e se houve fraude. Eu penso que a pergunta dele era
essa.
José Patrocínio, não sei se queres responder a essa questão. É uma questão válida. Qual é a opinião da Omunga sobre as eleições?
Ok. Em primeiro lugar, também agradecer ao Sr. Nascimento. A Omunga teve a acompanhar todo o processo, tanto é que teve como observador do processo eleitoral. E não só como observador, e também monitorar o ambiente político e participar da educação cívica. Eu penso que, inicialmente, a maior parte da população tinha reservas em relação ao processo eleitoral. Portanto, era claro, inicialmente, que grande parte da população pretendia abster-se de participar no processo. Não foi, portanto, o presidente, quando José Eduardo Santos declarou que não iria candidatar, não foi isso apenas que trouxe depois desânimo às pessoas, porque realmente as pessoas já estavam habituadas a ouvir José Eduardo Santos a prometer muitas vezes coisas desse género, e portanto não foi isso. Mas no caminhar do processo, as pessoas estão dando conta que realmente que já não havia hipótese de voltar atrás a questão da não candidatura de José Eduardo Santos. E começa a haver realmente um grande interesse das pessoas em participar. Portanto, sentiu-se uma grande participação das pessoas, uma grande discussão. Todas as pessoas tentavam, de alguma maneira, não só para participar na questão do voto, mas de alguma maneira discutir, acompanhar, enfim, fazer parte de todo o processo. Mesmo as pessoas que nós sabíamos que não iam votar, envolveram-se também, nós conhecemos grupos que tentaram acompanhar, monitorar o processo, enfim. Eu acho que foi muito importante. Mesmo no dia das eleições, houve também uma grande participação, um grande civismo. Portanto, nós tivemos em zonas, eu estive a acompanhar em duas zonas, que uma delas, precisamente, que é uma zona que teve conflitos, problemas, ainda este ano, em maio, dia 26 de maio, e a quebra lança, onde, portanto, nós tivemos a observar nessa população e realmente houve um ambiente incrível. Portanto, e estavam as condições criadas. Portanto, a Assembleia tinha todos os membros, tinha os delegados de lista, tinha os livros, os cadernos eleitorais, tinha a pessoa que dava informações, enfim, tinha as condições criadas.
Olha,
deixamos de ouvir,
mas de qualquer maneira não faz mal porque estamos a chegar ao topo da hora e, portanto, eu vou recordar que a partir das 18 até às 18h30 vamos passar a estar em onda média, em 1530, e vamos estar também em onda curta, nos 13.630, 17.655. Quando voltarmos, o que eu vou fazer, antes de passarmos a uma reportagem que temos vinda do Uambo, eu vou pedir ao José Patrocínio para continuar na sua linha de pensamento sobre o que viu, e depois continuaremos também com ele. Mas para já, continue connosco. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone convosco, João Santa Rita, Mayra de La Salette. Hoje temos connosco José Patrocínio da Omung. Ele estava precisamente a falar connosco sobre o que é que tinha visto, portanto, durante o processo eleitoral em zonas onde ele esteve, e disse-nos que tudo tinha decorrido com civismo e que estavam lá os delegados de mesa e, portanto, tudo preparado. José Patrocínio, a chamada caiu precisamente nessa altura. Continua.
Ok, portanto, eu, em relação a essa questão, não há dúvidas sobre o processo. Eu penso que o problema começa no registro eleitoral. Não tanto em quem devia ou não devia ter feito o registro, mas em como se fez. E eu penso que nessa altura é que se pode ou não ter respeitado a questão da participação das pessoas. É só dar conta em relação aos números de eleitores, não é? Portanto, o último censo aponta para um crescimento enorme da população angolana, mas o número de eleitores diminui e, portanto, não tem uma explicação. Possivelmente pode ser contida que essa grande parte da população que já tinha interesse em abster-se não se preocupou com o registro. Também não houve qualquer trabalho de educação cívica nessa altura. Portanto, não houve nenhum programa de mobilização, como se não houvesse grande interesse nessa fase do registro. Portanto, eu penso que esse aí deve ter sido o grande problema. E, obviamente, que acho que não se fez auditoria, portanto, os cadernos saíram, foram feitos sem terem sido auditados primeiro. Houve uma grande confusão, obviamente, em relação à questão da localização das pessoas. Então, é nessa questão, a partir do registro, onde grandes problemas são visíveis. Portanto, as pessoas não aparecem nas mesas para as quais tinham sido registadas, há alterações de mesa. Então, é nesta parte logística, nesta parte de registro, enfim, onde se verificou grandes problemas. Agora, eu não posso dizer se há fraude ou não há fraude.
Alô?
Mas acho que podemos outra vez.
Não.
Alô?
Sim, continua.
Ok, pronto, tinha deixado de ouvir. Ok, portanto, o que eu acredito é que devia ter havido, cabe à CNE, realmente, além da questão eleitoral, de garantir a manutenção de um ambiente de paz. E penso que a CNE deveria não ter reagido de forma musculada, porque nós todos em Angola, e grande parte, e principalmente os partidos da oposição, vivem sempre com grande suspeita em relação às instituições, nomeadamente à CNE, aos tribunais, enfim, e com razão, e com muita razão. E, portanto, não estava à espera que a CNE, portanto, reagisse com uma forma musculada, mas antes, pelo contrário, procurasse todas as vias para tentar resolver essas questões de suspeita. Porque foi isso que ficou para toda a gente. Toda a gente ficou com suspeita de que realmente os resultados aprovados e publicados pela CNE não corresponder, poderão não corresponder com a vontade das pessoas. Uhum. Portanto, eu penso, e mesmo o Tribunal Constitucional deveria também ter tido uma posição no sentido de tentar resolver a questão de uma outra maneira. Portanto, há todos os caminhos de negociação, de mediação, e poderia, se fosse necessário realmente, se isto trouxesse um ambiente melhor, haveria sim a possibilidade de tentar-se rever os aspectos das províncias onde se apontavam falhas graves, né, de não ter seguido o processo. Então, eu penso que as instituições têm que começar a se preocupar mais, não tanto em querer apenas cumprir o que está escrito, que não é por aí, mas muito mais em resolver de forma a ultrapassar esses problemas que depois podem acontecer. E então, uma das coisas é essa, é que criou uma grande suspeita na população em relação aos resultados, obviamente aumentou as suspeitas em relação a essas instituições, e isso pode realmente afetar para as próximas eleições.
Muito bem. Obrigado, José. Mayra, eu não sei se tens aí mais...
Tenho perguntas. Manuel Cornélio, a partir de Luanda, pelo WhatsApp, pergunta: será que João Lourenço terá poder suficiente para combater a corrupção, uma vez que trabalha com corruptos? Pergunta Manuel Cornélio. E o que poderemos esperar de João Lourenço, uma vez que o seu antecessor, José Eduardo Santos, será o gerente da governação? Estas são as questões de Manuel Cornélio, e há mais questões aqui.
Pronto, José Patrocínio, quer responder a estas duas questões?
Ok, bom, eu agradecer ao Sr. Coronel pelas perguntas. Bom, obviamente que eu já lhe respondi isso no princípio.
Sim, sim.
Está tudo em aberto, né? Portanto, vamos ver até que ponto o João Lourenço tem ou não autonomia, por um lado, e, portanto, e segundo, para outros aspectos, como um deles é esse, a questão da corrupção, e, conforme falei, as autarquias, etc., que consta do programa dele. Portanto, eu penso que ele aí tem autonomia, mas eu não sei se ele terá interesse e força precisamente para trabalhar nisso. Vamos aguardar, portanto, ele ainda vai tomar posse, vamos esperar o que é que vai acontecer, não é?
Olha, antes de continuarmos, eu tinha-me esquecido, mas eu tenho aqui alguém em linha que é uma reportagem que temos que vem do, portanto, do UAMBO. E nós vamos ter que passar essa reportagem, porque tem, vai lá, está um pouco ligada àquilo que nós estamos a falar. E, portanto, líderes da UNITA e do PRS dizem estar a receber ameaças de morte. A primeira acusação veio do vice-secretário provincial da UNITA no UAMBO, Celino Canganjo, conforme nos diz agora o Norberto Sateco.
O político afirma terem posto informações que dão conta do envio de indivíduos armados à província do UAMBO, alegadamente com o objetivo de abater o secretário provincial Liberty Chiaca.
Exatamente. Temos informações sobre as quais alguns francotiradores foram enviados, portanto, para a cidade do UAMBO, com o propósito, portanto, de abatê-lo. Recebemos informações segundo as quais dois grupos tinham sido preparados em Luanda para, portanto, atingir deputado na Folha e o outro enviado para o ASMO com o propósito também de abater o deputado Liberté.
Canganjo revelou também que há três dias pretéritos surgiram 12 indivíduos estranhos estrejados com o uniforme da Polícia Nacional à meia-noite na sua sede a pedir informações detalhadas de Liberté. Entretanto, esta semana um outro político do Partido de Renovação Social reiterou a denúncia de factos semelhantes.
Mandaram mensagem e ligaram para nós a nos ameaçar mesmo morte. E agora estamos a ver a investigação pela segunda vez a nos notificar. Nós estamos a ver como é que isso afinal é possível. Nós estamos aqui a ver um jogo aqui que nós não estamos a entender.
Aquele responsável classifica tais atos como sendo de intimidações resultantes da contestação dos resultados eleitorais. A VOA contactou o responsável do SIC no AMBO, mas sem qualquer sucesso. Norberto Sateco, Voz da América, UAMBO.
Obrigado, Norberto. Bem, vamos passar já para um ouvinte que está à espera há muito tempo, eu sei, que é o ouvinte Abrantes Antunes, no Bié. Senhor Antunes, está-me a ouvir? Ainda está em linha?
Sim, está a ouvir.
Muito bem, Sr. Antunes. Obrigado por ter esperado. Faça favor, se tiver uma pergunta.
Boa tarde para você lá.
Boa tarde.
Diga.
Eu tenho as três perguntas.
Avança.
Primeira, eu quero perguntar ao nosso convidado da organização Amunga. Será em Angola existe mesmo a lei que defende os direitos humanos? É a primeira pergunta. Segunda. Então, por que é que o José Valpeteca foi encontrado em sua casa, no local onde ele viveu, e foi maltratado, houve assassinatos de várias pessoas, incluindo crianças, de cima até ele, encontra-se preso, pegando o que ele, a todos os polícias mais foram, depois os polícias que encontraram no local onde ele viveu.
Onde é que foi isso? Segunda. Onde é que foi isso, Sr. Antunes?
Não, foi esse já foi o acontecimento de José Valdeira que foi encontrado. E foi o local, foi maltratado. Teve muito massacre.
Houve um massacre onde?
Ah, na vez passada aí, no Sumbo, no José Valdeira.
Ah, no Sumbo, está bem. Ah, a questão do Sumbo. Ok, continuo. Qual é a terceira pergunta?
A terceira? Estamos a ouvir na rádio A Voz da América a dizer que foi baleado o filho de um dos deputados. E nem na rádio nacional, nem passa, nem na TV nós estamos a ver. E se é que isso acontecesse com outro presidente, então, ouvido todo o tempo na rádio, na entrevista, no jornal, e só estamos a ouvir para a rádio A Voz da América.
Pronto.
Onde está a humilha de defender os direitos humanos? A rádio também presta um conta nessa parte. Era isso. Muito obrigado.
Obrigada.
Muito obrigado. Portanto, José Patrocínio, temos aqui, vá lá, três perguntas. Portanto, vá lá, uma delas que é interessante, que é esta questão do SUMB, que parece que morreu, não é? Ninguém mais fala nisso, mas não sei se tu tens alguma informação ou alguma coisa que possas acrescentar a isso. Esta questão do filho do deputado Nafoya, que foi baleado, nós tivemos ao início do programa, infelizmente o filho morreu, foi baleado na cabeça e morreu hoje num hospital em Luanda. E, portanto, este ouvinte pergunta o que é que uma organização como a Umunga pode fazer sobre isto. E a primeira pergunta, creio que era uma pergunta muito geral, que era sobre os direitos humanos,
exato. E que eu creio que Patrocínio já respondeu no início do programa.
Portanto, José Patrocínio, faz favor, não sei se queres falar sobre esta questão do Monte Sumb, se há mais alguma coisa que a gente não saiba, e sobre esta questão da morte do filho do deputado Joaquim Nafoya.
Ok, então, em primeiro lugar, acho que para mim é prematuro poder dar alguma opinião em relação mesmo à questão do assassinato, se tem ou não alguma questão política.
Sim.
Eu penso que o grande problema de deixar as pessoas com toda esta confusão é precisamente não haver transparência e não haver processo investigativo e não haver responsabilização. E por isso dá-nos toda a possibilidade, obviamente, de desconfiar que precisamente este tipo de problemas são problemas que têm alguma questão política. Eu dou exemplo, por exemplo, no dia 12 de agosto foi assassinado um senhor de 44 anos aqui no Cubal do Lumo, que é uma comuna do município do Bocóio. Possivelmente as pessoas suspeitam por questões políticas e simplesmente até hoje não há qualquer resposta da polícia em relação a qualquer processo sobre isso. Portanto, quer dizer, se a polícia não avança processos concretos, não há responsabilização das pessoas, obviamente que nos permite suspeitar haver intenções, haver questões políticas por trás destes crimes, destes assassinatos. Mesmo a questão do presidente do Monte Belo, eu peço imensa desculpa de estar tanto a insistir no Monte Belo, porque Sim. é uma questão tão recente que me preocupa bastante. Portanto, no domingo nós estivemos no Monte Belo para tentar acompanhar, e realmente é uma questão bastante dramática. Foram 55 casas atacadas, algumas destruídas, construídos bem destruídos, dois carros queimados, não sei quantas motorizadas, bem, farmácias, enfim. E que teve lá realmente uma delegação do governo provincial, mas que não conseguiu fazer nenhuma investigação, portanto, garantiu que iriam depois fazer a investigação, mas no mesmo dia, sem, portanto, terem aprofundado a investigação, no mesmo dia, o porta-voz do Comando Provincial da Polícia veio a público minimizar as questões e dizer que o que tinha acontecido foi a UNITA que atacou os manifestantes do MPLA. Quer dizer, isto deixa as pessoas preocupadas, porque realmente não há investigação, não há responsabilização, e obviamente que deixa todas as pessoas a cada vez mais menos crédito nestas instituições que deveriam garantir a proteção das pessoas. Agora, em relação à questão do Monte Sumo, realmente nós não temos mais informações. Durante algum tempo nós ainda acompanhámos aqui o senhor Calupeteca, fizemos várias visitas aqui à penitenciária, mas desde algum tempo para cá nunca mais tivemos contato sobre isso. Portanto, não temos mais informações sobre isso.
Olha,
na altura em que contactámos na penitenciária, portanto, das primeiras vezes já estava muito doente, mas conseguiu-se negociar com a chefia da penitenciária, com os serviços prisionais, e então começou a ter um outro tratamento, começou então a receber a alimentação dos familiares, e então, nas últimas visitas que fizemos, ele já estava com melhores condições de saúde, mas é o que nós podemos partilhar.
Muito bem. Olha, José Patrocínio, este ouvinte, eu esqueci-me de falar no resumo, de dizer, ele falou sobre esta questão dos meios de informação estatais. Ele disse que, portanto, neste caso do filho do deputado Nafoya, que não se ouviu nada na Rádio Nacional, não se ouviu nada na televisão, não se ouviu nada nos jornais. Eu não sei se queres comentar, há sempre esta acusação de que os órgãos de informação estatais escondem a informação, ou pelo menos, vá lá, são tendenciosos na informação. O que é que tu achas?
Eu estou completamente de acordo. E isto foi claro, não é? Portanto, mesmo na questão da cobertura das eleições, foi claro. Portanto, não há ninguém, mesmo os observadores internacionais, que, portanto, muitos criticam os observadores internacionais porque realmente tiveram pouco tempo aqui e possivelmente não fizeram a devida observação, mas até isso chamou a atenção dos observadores internacionais. Portanto, quer dizer, esta, a questão dos órgãos, principalmente os públicos, mas não só públicos, também é muito comentado o caso da TV Zimba, etc., né? Portanto, não é só esconder informação, mas também depois dar apenas a versão oficial, ou seja, mesmo em relação a que estamos a falar outra vez do Monte Belo, a informação que sai é apenas a comandante, do porta-voz do Comando Provincial da Polícia. Portanto, não há um trabalho de tentar ouvir as pessoas, de tentar recolher informações. Então, eu não sei se é só a questão de esconder ou se também tem uma questão propositada no sentido de manter a situação, não é? Portanto, eu digo mesmo que em relação ao Bocóio, quando nós começámos a trabalhar no Bocóio em junho, depois do problema que aconteceu na população da Balança, que é na comuna do Cobal do Lumbo, onde um problema que aconteceu numa população alastrou-se a quase todo o município e provocou mais de 3 mil pessoas deslocadas, dados da administradora municipal. Mais de 3 mil pessoas deslocadas. E, pois, isso não tinha saído em nenhum órgão de comunicação. Portanto, foi a partir daí que nós ficámos preocupados em tentar acompanhar o processo no Bocóio e onde fomos dando conta de que casos idênticos se repetiam ao longo do tempo. Então, ficámos sem saber se a ideia de não noticiar seja para não levantar poeira, como a administradora nos disse, o que é que vocês querem aí fazer, se isso agora já, a poeira já sentou, porque é que vocês querem levantar novamente poeira? Pode ser com essa questão, que para mim é grave, porque isso significa que nunca se resolve o problema de fundo.
Exato.
Fica sempre a tentar tapar o buraco. Ou então é propositado para se manter este tipo de situação. Portanto, seja uma ou outra, e esta se é propositada, ainda é mais grave. Portanto, a falta de informação, eu penso que tem a ver com isto. Tem, portanto, não dar a conhecer no sentido de não levantar poeira, não levantar animosidade, mas, por outro lado, também com a possibilidade de grave de conivência e de manter essa situação.
Muito bem. Olha, eu antes de passar à Mayra, eu tenho aqui um ouvinte que está à espera já, que é o ouvinte em Cabinda, portanto, vamos já ao ouvinte José Tati, em Cabinda. Senhor Tati, está-me a ouvir?
Sim, estou.
Está-me a ouvir?
Sim, estou.
Faça favor, então. Se tiver uma pergunta ou um comentário.
Sim, basicamente me sinto ultrapassado, porque a questão é mesmo a situação do Monte Belo que nos preocupa. Nós temos estado a acompanhar essas informações que chegam via internet, porque nós não temos mesmo outro meio de saber informações. O senhor José Patrocínio já falou disso.
Muito bem.
Era sobre o posicionamento.
Está bem.
No caso do
pronto.
Infelizmente,
pronto. Olha, então muito obrigado, Sr. José Tati em Cabinda. Pronto, se a questão já estava ultrapassada. De qualquer maneira, nós agradecemos a sua participação.
E a paciência.
E para a próxima, talvez tenha outras perguntas. Mayra, e aí?
Nas redes sociais
com os internautas.
É
não
verdade.
São ouvintes.
É verdade, mas eles podem ouvir também. Nós aqui no WhatsApp temos uma mensagem do Paulo Adi. Ele está aqui nos Estados Unidos, no Arkansas. Ele diz que leu ontem na página oficial do Facebook do Sr. José Patrocínio que a Omunga foi banida do Bocóio pela administração daquele município. E ele pergunta quais são os procedimentos que a Omunga pensa adotar para contrapor a decisão da administração.
Ok. Mais uma vez, agradecer também a esse internauta. É verdadeiro. Obviamente que não há nenhuma legitimidade da administração nos impedir. Nós, neste momento, vamos, obviamente, tentar não entrar em oposição e tentarmos fazer todo o trabalho, nomeadamente junto do Governo Provincial, porque, obviamente, está em risco a vida das pessoas que trabalham na Omunga, estamos a tentar acompanhar a NHS e mais porque realmente neste momento a Umunga é a única associação que está a fazer o acompanhamento destes problemas do bucólico. Portanto, desde junho que estamos a trabalhar, a acompanhar o ambiente, o processo eleitoral e pós-eleitoral e, portanto, é a única organização e que se não desenvolver as suas atividades conforme estamos a fazer, isto vai, portanto, impedir que as pessoas tenham acesso à informação e não só, e que as pessoas também tenham algum acompanhamento e também procurem alguma solução. A posição do administrador é arrogante, não se baseia em questões legais. Obviamente ameaçou o nosso colega que esteve lá, ameaçou de envolver o comando da polícia pelo expulsar do bucólio. Nós estamos, de qualquer forma, a preparar uma visita amanhã ao bucólio, precisamente com algumas pessoas que nós convidamos para poderem deslocar-se ao bucólio connosco e poderem acompanhar a situação do bucólio. Nós estamos a fazer cartas a diferentes instituições, instâncias. Estamos à espera, o governador não estava cá, estava num balão. Estamos à espera que ele venha para pedir uma audiência e tentar ver com o governador que intercede junto da administração no sentido de tentar minimizar este posicionamento da administração. Eu queria só lembrar que esta posição da administração não é única em relação ao Umunga. Portanto, nós temos informações que o Circo Rastapai de Benguela, há anos atrás, não com esta administração, com a administração anterior, ficou proibido vários anos de trabalhar lá. Precisamente com a mesma arrogância. Parece que há um posicionamento permanente no bucólio de se impedir que organizações ou que instituições ou que partidos ou que pessoas que tenham opiniões contrárias ou que envolvam este trabalho de cidadania possam se falar. O CRB queixou-se, nós tivemos a fazer também o trabalho com o CRB e precisamente ficaram limitados, vários anos foram impedidos por parte da administração de trabalhar. Então, nós estamos a pensar que vamos conseguir ultrapassar isso. Acredito que, sendo uma questão ilegal por parte da administração, obviamente será fácil. Nós estamos a tentar pôr o assunto junto do Comitê Provincial de Direitos Humanos, que nós somos membros do Comitê, então estamos a tentar ver se o Comitê pode intervir ali nisso, e obviamente diretamente junto do Governo. E se não houver solução, vamos procurar outros caminhos, não é?
Muito bem. Olha, José Patrocínio, já agora estavas a falar do novo governador. Eu aproveito para te perguntar, vá lá, ainda é muito cedo neste momento, mas o que é que tu pensaste da substituição do antigo governador por este novo governador? Eu sei que aí houve quem aventasse a possibilidade de que o antigo governador não caiu nas boas graças das autoridades, das entidades superiores, como se costuma dizer. Isso é verdade?
Bom, eu como não estou lá dentro, não posso opinar, né? Portanto, o que eu sei é que normalmente há mudanças de governador, não é?
Sim, sim.
Portanto, costuma ser comum as mudanças de governador. Como não transpareceu nada para fora,
muito bem.
Eu tenho alguns problemas em tentar saber por que motivo foi tirado o ISAT.
Sim.
Não foi dito nada a ninguém e também não sei se a escolha deste novo governador se foi a melhor ou não é a melhor. Nós estamos a tentar ver, ainda não teve tempo, realmente é o que disse.
Sim.
E, inclusive, eu sinto que ele está mais envolvido em trabalhos partidários ainda neste momento, possivelmente porque foi o altura das eleições, etc. Então, até agora eu sinto que há mais envolvimento do governador em questões partidárias. Tanto é que esta deslocação ao Balombo também é uma questão partidária. Do que propriamente enquanto governador. Então vamos tentar ver o que
muito
é que
bem.
Vai sair daqui, né?
Olha, eu tenho aqui mais um ouvinte em linha, também já está à espera há muito tempo, que é o ouvinte Castro Rodrigues. E ele
está aqui.
E ele está precisamente em Benguela. Senhor Rodrigues, está-me a ouvir?
Afirmativo. Muito boa noite ao nosso. Portanto, boa noite ao nosso convidado, o engenheiro mais conhecido por a Trocas, nome mais carinhoso, e uma boa tarde ao Santa Rita, e é de louvar essa vossa iniciativa. Estamos muito congratulados com este vosso grandioso. Portanto, eu até nem sei para onde começar. A princípio.
Então, mas quando diga lá, vá diretamente para a sua pergunta. Muito obrigado pelos elogios.
O senhor para Trocas, ele aceitaria o cargo de Ministro de Direitos Humanos? O lugar do Bento Bem, ela aceita?
É essa a sua pergunta? É só essa?
Castro Rodrigues,
não, para além disso, é assim, é uma pergunta. Ele não se sente um bocadinho ameaçado numa sociedade como a nossa? Nós sabemos que o partido da situação controla tudo, portanto faz tudo.
Essa é uma boa pergunta, senhor.
Manter,
sim, senhor.
Porque
é incrível. Nós sabemos porque é que o Partido da Cooperação faz tudo por tudo para se manter, né? Os anos todos e os crimes todos, portanto, também não se há de sair assim de ânimo leve. E não só, é mesmo de temer uma saída. E, aliás, pode fazer. Nós não duvidamos, porque eu trabalhei.
Senhor Castro Rodrigues, tem mais uma pergunta?
Bem, deixe estar. Olha, José Patrocínio, bem, para além dessa pergunta, se queres ser ministro ou não, eu vou-te deixar a outra pergunta. Eu vou-te deixar a outra pergunta, que é uma pergunta interessante, que é, eu anteriormente pensei nisso também. Primeiro, vá lá, é uma pergunta dividida em duas. Quais são as tuas relações com as autoridades e se és regularmente, ou se não és, ameaçado?
Ok. Em relação à primeira, de aceitar ser ministro ou não, é claro que não. Em momento algum eu penso em ocupar cargos de governo. Eu sinto muito bem a fazer o papel enquanto sociedade civil. Penso que é, para já, o que é mais necessário fazer-se. Então, de maneira alguma, iria aceitar alguma proposta desse mesmo. Agora, em relação à questão, desculpa lá, não apanhei as perguntas divididas em duas.
Que era, portanto, se algumas vezes recebes ameaças, mesmo que sejam anónimas, não é? E quais são as tuas relações com as autoridades? Vou-te pedir para ser breve.
As relações com as autoridades são sempre as mesmas, ou seja, não tenho tido impedimentos de reunir com as autoridades, não há nesse sentido. Houve, inclusive, algum tempo atrás, que era bastante pior. Os discursos das autoridades eram mais arrogantes e ameaçadores. Agora não. Tanto é que o Munga faz parte há relativamente pouco tempo do Comitê Provincial de Direitos Humanos e foi convite do Ministro da Justiça. Portanto, e foi tomado classe pelo Governador Provincial anterior, o Isaac Luzares. Então, a relação em si, ela não se faz com brutalidade. Agora, a questão é se há ou não resposta por parte da autoridade àquilo que nós colocamos como questões. Obviamente que aí é que é diferente. Portanto, as respostas quase nunca aparecem quando os problemas envolvem as instituições públicas. Portanto, não há respostas, não há avanço de processo, aí é onde está o problema. Não é no nosso relacionamento, vamos imaginar, com as instituições, mas é o cumprimento ou não das instituições das suas responsabilidades. Aí é diferente. Em relação à ameaça, sim. As ameaças já não são, tanto chegaram, são diferentes. Até uns tempos atrás, anteriormente, as ameaças eram diretas, no sentido de ameaça de morte, etc. Agora não, agora são ameaças de difamação. Ainda há bastante, relativamente pouco tempo, durante o processo eleitoral, circulou pelas redes sociais uma fotografia minha com insinuações bastante graves, mesquinhas, coisas que me deixem, e não satisfeitos ainda agora, transformaram isso em cartazes e que andaram a colar nas ruas, principalmente na minha rua, que foram coladas várias vezes, ainda há dois ou três dias colaram novamente cartazes. Nesse sentido, então, a tática mudou. Portanto, não há uma ameaça de morte, já como antigamente, não aparece nesse sentido, mas há uma tentativa de negrir, de diminuir, de ferir, no sentido de usar outro tipo de questões. E isso, sim, isso continua. Portanto, eu estou a falar de uma questão concreta que aconteceu há muito pouco tempo, e não só circulou nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, como, inclusive, imprimiram cartazes. Houve alguém que me trouxe um desses cartazes que encontrou colado na Catumbela. A Catumbela fica aqui a meia dúzia de quilómetros.
José Patrocínio.
Então, eu tenho cartazes com tirada aqui da minha rua. Então, enfim, ainda é isso.
José Patrocínio, olha, nós estamos a chegar ao fim, eu não sei, a Maíra parece que...
E eu vou ter que selecionar aqui entre os comentários temos muito e perguntas. Mas eu acho que esta é a única que não foi, de facto, feita por mais ninguém. As outras são todas comuns. Do seu ponto de vista, a Omunga tem preconizado aquilo a que se propôs realizar e o que é que acha da sociedade civil em Angola? Está unida? Tem feito muito? Como é que a Omunga é olhada pelo governo? Esta questão é de Mâncio Miguel, que está em Luanda.
Patrocínio, tens 30 segundos. Não te posso dar mais tempo.
Ok. Uhum. Primeiro, agradecer. Ok. É óbvio que nós nunca alcançamos aquilo que estamos a preconizar, mas a Almunga está satisfeita. Sinto que a Almunga tem cumprido aquilo e tem assumido o que devia fazer. Nem sempre se alcança os resultados, e muitas vezes, uma grande parte das vezes, não se alcança. Em relação à questão da sociedade civil, eu penso que sim. A nível de direitos humanos, as organizações têm alguma conivência e têm uma certa afinidade.
Portanto, obrigado.
Existe uma relação.
Obrigado.
As consultadas são as que já disse, portanto, varia de assunto para assunto.
José Patrocínio, muito obrigado por teres participado neste programa. Vamos seguir nestas tuas esforços pelos direitos humanos. Portanto, não se esqueças, é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só.